Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio eu entrevisto Imperial Diamante Elite da Rinode, Wilton Mingotti, empresário de São Paulo, que conheceu o marketing de rede em 2008, ou seja, né, há mais de 13 anos aí que ele está nessa indústria, nesse modelo de negócios, e ao longo desses anos conquistou muita coisa. E quando ele conheceu esse negócio, eu perguntei a ele, falei, Wilton, o que você fazia antes do marketing de rede? Ele colocou, cara, coloca aí, entregador de água, né? Então, uma super história, e eu acredito que, assim como eu, você está doido para escutar, muito aprendizado por trás. Eu já tive a oportunidade de bater muito papo com o Wilton, e é sempre muito aprendizado as oportunidades que eu tenho de estar com ele. Então, Wilton, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite, estar aqui no quadro, compartilhando um pouquinho da sua história e da sua experiência com a turma aqui do Faixa Preta. Obrigado.
Valeu, Felipe. Muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. Primeiramente, aí dar um alô a toda a galera, né, que está vendo o vídeo aí, a toda a galera que está assistindo. Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer sempre poder estar compartilhando um pouquinho da nossa história, falando um pouquinho de tudo que aconteceu conosco nesses últimos anos. E agradecer você aí pelo convite, pela oportunidade da gente poder estar aqui mais uma vez e entregar o nosso melhor, entregar aqui um pouquinho do nosso conteúdo para ajudar essa galera aí. Vamos lá.
Show de bola, bora lá, bora lá. Wilton, queria que você começasse contando essa história aí, né? Como é que é essa questão aí do entregador de água para hoje, né? Um empresário de baita sucesso, cara. Sei que já treinou um monte de gente, né? Eu já vi vários treinamentos seus, já tive a oportunidade de estar ali na plateia, escutar e enfim, né? Você é um cara que tem um baita conteúdo, uma baita performance. Como é que foi essa trajetória, né? Você já pensava em empreender? Como é que foi, sabe, sua criação? Seus pais te incentivavam a isso ou não, né? Ou alguém, né? Como é que foi que o marketing de rede surgiu na sua vida também? Queria que você contasse desde o início para a gente.
Ah, legal, bacana. Bom, hoje a gente está com 39 anos, né? E como você disse, a gente conheceu o setor lá atrás, em 2008, mas a nossa vida começou antes disso, né? E quando a gente começou lá atrás, quando a gente, enfim, começou a nossa história de vida, obviamente que meus pais sempre assim me incentivaram no mercado tradicional, né? Você falou muito de incentivar. Então, eles sempre incentivaram o mercado tradicional, normal, ter um emprego, tal, estudar. Obviamente, às vezes fala alguma coisa de empreendedorismo, mas não aquela coisa tão forte, tão incentivando tanto assim. Então, eu fui aos poucos observando isso. Eu acho que o empreendedorismo ele surgiu na minha vida a partir do momento que eu comecei a ver a vida que eu gostaria de ter, né? Eu falo para todo mundo isso nos treinamentos que eu faço. Eu comecei a observar uma vida que eu gostaria de ter, e observando essa vida, eu comecei a ver que eu precisaria trabalhar para mim, exatamente porque as pessoas que tinham essa vida, elas trabalhavam para si, elas empreendiam. Lógico que isso lá atrás ainda é muito cru, a gente não tem muita ideia de como isso é. Mas eu estou tentando buscar um pouco lá atrás, né? Assistindo televisão. Eu conto muito para a galera que, quando eu era pequeno, principalmente, eu sempre tive essa liberdade de assistir a televisão, novela, tal. E eu acho que isso despertou muito, sabe? Essa vida de novela despertou bastante. E foi ali que eu comecei a ver que essa turma era empreendedora, que essa galera trabalhava. Eu falei, bom, eu preciso fazer isso para mim, né? Fomos crescendo, estudando, tal. E eu já não era muito dessa questão de gostar de estudar, de gostar de ir para a escola, nunca foi a minha praia. E com o passar do tempo, eu fui tentando fazer algumas coisas, né? Eu tentei fazer várias coisas aí nessa, vamos dizer, nessa transição de adolescência aí para a vida adulta. E várias coisas trabalhando para si, né? E nada deu certo, nada acontecia da maneira que a gente queria. Eu tive a oportunidade de trabalhar como empregado apenas uma vez. Acho que foram 8 meses, se eu não me engano, e não gostei, foi uma experiência não legal para mim, e ali eu acho que foi o marco aonde eu já falei, cara, de empregado eu já não quero trabalhar, eu já não quero isso para mim, eu quero fazer alguma coisa, e continuei tentando. E de tanto tentar, de tanto querer ter essa vida boa, eu, num certo momento, conheci o setor, né, de estar pesquisando, estar indo atrás, e eu conheci o setor, isso lá em 2008, bem no comecinho. E ali a gente foi numa reunião, conheceu uma oportunidade, tomou a decisão, começou a fazer o negócio. A verdade é que mal a gente esperava, ou mal a gente, perdão, imaginava que seriam longos 6 anos duros pela frente aí, de muita aprendizagem, sim, de muita coisa que a gente aprenderia, né, tomaria conhecimento, mas de resultado em si, não, desse resultado em si, a gente não teria o resultado. E isso foi muito tranquilo, no sentido de, quando a gente está focado no que a gente quer, quando a gente decide realmente aquilo que a gente quer, com certeza essa parte eu acho que é de menos. Eu falo para todo mundo hoje em dia, se você decidiu que você quer mudar de vida ou que você quer alguma coisa, vamos dizer assim, pagar o preço não vai ser assim lá tão ruim. O problema é que quando você não decide isso, pagar o preço se torna muito ruim, se torna um fardo muito pesado de estar carregando. E essas primeiras experiências, eu acho que por ter tomado muito essa decisão, não se tornou um fardo tão pesado. Óbvio, desafios, um monte de coisa que aconteceu, faz parte, acho que isso é natural. Mas para mim não estava tão pesado carregar aquilo pela decisão, né? Então, foi isso. Não acabei tendo nenhum estudo de nada, de curso superior, sempre, como eu disse, como eu não gostava, eu não tinha nada. O que eu tinha era a experiência da vida, era a vontade de vencer, e assim a gente foi aprendendo ali. A nossa última atividade estava sendo como entregador de água, eu me lembro que eu passava dias e dias em cima de uma moto, entregando galão de água para cima e para baixo, pensando a única coisa, que o que eu gostaria, eu não conseguiria atingir fazendo aquilo que eu estava fazendo. Isso para mim era uma realidade, tanto que eu me lembro até hoje de quando eu ouvi isso pela primeira vez dentro do setor, não foi um impacto, não foi um choque para mim, como é para muita gente na sua profissão. Aquilo já estava claro para mim, e eu sabia que eu estava ali porque eu precisava, mas que eu não adiantaria eu dar sequência naquilo, aquilo não mudaria a minha história, o que mudaria seria fazer algo diferente. Então, do que a gente veio, do que a gente iniciou para a nossa decisão, foi basicamente essa trajetória, depois desses 6 anos, com duas experiências que nos trouxeram experiência, mas não resultado, e aí sim a gente conhece o Grupo Rinodê, depois desse tempo, e aí toma a decisão de fazer esse negócio. Basicamente, a trajetória inicial, ela foi em cima disso.
Legal. Wilton, tem um ponto aí, né, que como a gente já teve a oportunidade de conversar pessoalmente, que nesse primeiro momento que você teve contato com o marketing de rede, você se cadastrou, foi patrocinado, né, se eu não estou falando bobeira aqui, com a galera de fora, né, que morava na Europa e tal. E várias vezes a gente já teve a oportunidade de bater um papo no sentido de, cara, isso te trouxe uma bagagem diferente, porque eram pessoas que tinham resultados muito grandes e tal, que às vezes era até difícil de encontrar no Brasil, né? Então, assim, eu queria que você colocasse esse ponto. Eu acredito até que você morou lá fora, se não me falha a memória, né? Para construir um negócio. Fala um pouco sobre esses pontos com a gente.
Nós tivemos duas oportunidades, né, que eu falei aí desde 2008. A primeira delas, eu já entrei com uma pessoa que também não era do Brasil, mas que vivia no Brasil. E a diferença que eu encontrei no início, quando eu comecei, foi a parte cultural da pessoa, porque mesmo morando aqui, ela tem as suas raízes fora, ela tem outro tipo de mentalidade. E isso foi uma mentalidade bem rígida, né, era uma cultura bem, bem rígida mesmo. Eu acho que ali deu a minha primeira formação de disciplina, de como deveria te fazer, porque não era uma coisa tão assim, um acompanhamento como a gente vê hoje em dia, que é mais praticado pelo brasileiro, bem em cima, bem próximo, ensinando, não. Era simplesmente uma informação para você executar, e isso me ajudou a ter bastante disciplina. Eu entendi também que ou eu fazia, ou eu não crescia, porque a pessoa não ia ficar caminhando comigo o tempo todo. Mas eu não via isso como ruim, eu sempre olhei no fato de, cara, deve ser assim, é assim que funciona, e eu vou ter que trabalhar se eu quiser crescer. Então eu tive essa primeira oportunidade, e acho que é legal a galera entender, nós trabalhamos 1 ano e 8 meses nessa primeira oportunidade, sem a empresa aberta no país aqui, sem produto. A gente, na verdade, ia muito na base de vender um sonho para as pessoas, né, que isso aconteceria. Depois de 1 ano e 8 meses abriu, mas com produtos muito diferentes, e nós ficamos aí mais um tempo, até quando a empresa já estava muito para fechar, e praticamente naquela altura já tinha fechado, né, só estava esperando alguém entregar os pontos ali, e a gente resolveu sair buscar uma nova oportunidade. Mas falando da parte onde me ajudaram, ali eu acho que ficou, de uma forma geral, a questão da disciplina. Então, essa primeira parte, disciplina. Aí a gente teve a oportunidade, numa segunda experiência, de ter patrocinadores portugueses, também europeus, que faz uma certa diferença pela forma também de pensar. E ali eu pude aprender uma outra coisa importante, que foi a parte da metodologia, que é a parte de passo a passo como fazer as coisas e, principalmente, fazer de uma maneira correta para que você não tenha surpresas no futuro. E aí, associado a essa disciplina que a gente carregava da primeira experiência, eu falo que juntou duas coisas muito boas. Independente do negócio que não funcionava da maneira que a gente esperasse tanto no Brasil, mas eu tive a oportunidade de ver essa metodologia, de ver esse conteúdo, de conviver com pessoas de muitos anos de experiência, com alto resultado, né? O pessoal tinha um resultado muito forte, tinha um grupo, uma equipe de mais de 70 mil pessoas no mundo, e eu acho que isso me impressionou bastante, ao ponto de me ensinar muitas coisas, como lidar com essas pessoas, como fazer esse trabalho à distância, como poder entender melhor a metodologia e associado à disciplina da primeira situação. Isso foi muito bom, eu gostei bastante. Eu tive a oportunidade de morar 3 meses em Portugal, na fase final do negócio, que também me deu a real noção do que era a metodologia implementada lá por eles e a real noção do que acontecia no Brasil, porque há uma diferença cultural e às vezes a gente tem que fazer algumas adaptações, né? Me lembro até hoje que o que mais me impactou foi ver o pessoal em Portugal, por exemplo, a pessoa na fase final, para entrar no negócio, olha, toma esse material, vai para sua casa, avalia esse material e volta com as dúvidas. E as pessoas fazendo isso, e eu olhava isso dizendo assim, cara, isso no Brasil não existe. Se eu entregar o material na mão da pessoa ao final de uma apresentação e pedir para ela ir avaliar, possivelmente nunca mais eu vejo ela, ela não vai retornar. Culturalmente, nós não somos preparados para isso. Então, às vezes, a gente precisa ter essa sabedoria. E na primeira oportunidade também, falando dessa questão de morar fora, eu tive a oportunidade de morar 3 meses na Colômbia. Também foi uma experiência bem diferente também, uma cultura muito diferente, um jeito de fazer um negócio um pouquinho diferente, os mesmos princípios, mas com as suas diferenças. E essas experiências, elas me deram bagagem, primeiro por uma coisa interessante, que é assim, eu já tinha tomado a decisão de ser um profissional nesse setor e de correr atrás do meu resultado. Eu acho que elas só trouxeram para mim mais força para seguir em frente, porque depois de ter passado por 6 anos e por esses 2 episódios de ficar por 2 vezes fora do Brasil e também não ter o resultado, eu pensava o seguinte, né, algo bem simples, não é possível que eu passei por tudo isso e que eu não vá ter resultado nesse negócio. Então, só me resta uma coisa, continuar tentando. Eu não tenho outra alternativa que não seja continuar tentando. Já passei por tudo isso, acho que agora é uma questão de tempo. E aí, com essa bagagem, a gente deu início aqui. Mas foi muito legal esse período. Eu conto, obviamente, às vezes, a gente não tem tempo para contar com tantos detalhes, né? Mas por várias oportunidades, eu sento com o pessoal do meu grupo, que já está há mais tempo, que tem uma cabeça melhor, e eu conto muitos detalhes dessa experiência. Eu acho que isso ajuda demais na crença dessa galera. Mostrar que hoje eles têm aqui na mão algo que é bem diferente do que eu tive a oportunidade naqueles primeiros 6 anos.
Legal. E o que seria essas diferenças? Assim, né? Vou aproveitar, né? O que você enxerga de diferença? O que você compartilha com essa galera? Eu também quero saber para compartilhar com a minha galera, hein? A audiência aqui também, com certeza. O que, né, com a sua experiência, pô, 6 anos, né, tendo contato com outros negócios e outro tipo de treinamento e tal, Depois eu quero até aprofundar um pouco nessa questão de sistema de treinamento, de treinamentos, né? Você, cara, várias vezes assim a gente já bateu um papo, porque você tem uma pegada de gerar conteúdo muito forte para o seu time, de, cara, ensinar a galera, né, profundamente, assim, né, de transmitir mesmo conteúdo. Então, né, compartilha com a gente, por favor.
Bom, eu acho que nessa primeira parte aí, as diferenças, falando a título de negócio hoje que a gente tem aqui, eu acho que, assim, a gente tem um negócio que ele funciona muito bem em relação à proporção de um produto de aceitação no mercado versus ao valor que a gente comercializa ele. Isso foi um sofrimento nesses anos lá atrás, onde a gente não tinha isso. Então, a gente não tinha um produto que agregava valor no mercado, a gente não tinha um produto que levava para as pessoas uma experiência positiva. Primeiro, que era um produto que a gente tinha que convencer ela a utilizar, porque ela não utilizava no seu dia a dia. Hoje, aqui, a gente tem um produto que as pessoas já utilizam no dia a dia. Isso faz muita diferença no multinível, mas muita mesmo. Talvez tem gente que vai precisar de 10, 20 anos para entender isso. Tem gente que vai entender mais rápido. Mas, graças a Deus, a gente entendeu isso rápido. Então, essa é uma diferença muito forte. Produtos de utilização no dia a dia. A questão do valor do produto é importante, você ter um valor coerente no mercado, onde você não fica sendo questionado o tempo todo sobre a questão do valor. Então, hoje a gente tem isso aqui nesse negócio atualmente. A questão de uma estrutura de empresa onde, pô, é empresa perfeita, que não vai ter nenhum problema, é bem difícil, né? Eu nunca vi isso. Mas aqui a gente tem uma certa abertura para tentar resolver algumas situações. Tem situações que talvez a gente vá conseguir resolver com mais velocidade, tem situações que não. Mas a gente tem uma certa abertura para tentar resolver. Isso lá atrás, quando você trabalha com uma empresa americana, uma empresa de fora do Brasil, dificilmente você vai ter isso. Você vai ter que lidar com coisas que vão estar muito fora do seu controle, coisas que você não vai ter para quem reclamar, você não vai ter para quem falar nada, e isso vai atrapalhar o seu dia a dia no trabalho, coisas que são bem importantes. Então, essas diferenças sempre ajudaram bastante. E, principalmente, a questão que aqui, a sensação de que você é melhor remunerado, tanto no plano, isso é muito nítido. Eu vou dar um exemplo agora, já que eu toquei no assunto aí das 70 mil pessoas. Eu me lembro que o maior cheque que eu vi esses meus patrocinadores erguerem com 70 mil pessoas na rede a nível mundial, isso agora falando em valores reais, né? Foi de R$125 mil. E depois, quando eu cheguei a bater aqui, por exemplo, R$188 mil, isso foi um dia muito marcante na minha vida, que eu falei assim, cara, R$188 mil. Nossa, e eu, sei lá, tinha, não lembro na época, mas pouco mais de 5 mil pessoas. Então, a diferença era muito grande. A gente estava falando aí de praticamente 65 mil pessoas de diferença de um negócio para o outro. Então, isso é muito impactante. E já falando também de rendimento, a parte do lucro na revenda. Não existe nesses outros negócios essa questão do lucro da revenda. Isso é, mas, assim, é fundamental na base do negócio. Porque se a pessoa inicia um negócio e ela não tem esse lucro na revenda, não tem a revenda forte, ela não consegue se manter dentro do negócio. As pessoas precisam, elas chegam para o marketing multinível, a maioria delas, a gente precisa ser sincero, elas chegam passando muitas necessidades financeiras. Elas não chegam com uma condição estável. Uma pessoa que entra no negócio e ela não tem uma condição estável, ela precisa de uma condição para ela se movimentar e fazer o negócio. E essa condição é dinheiro, ela precisa disso. E quando ela chega aqui, ela encontra essa venda do produto, que dá essa condição para ela se movimentar, para ela pagar os custos diários dela, para ela conseguir fazer o trabalho, óbvio que a gente está falando na retenção do negócio. E quando ela não tem isso, a retenção do negócio fica muito afetada. Então, essa é uma diferença brutal nesse negócio. Nós conseguimos ter uma interferência muito forte na retenção do negócio, porque a gente tem condição de mostrar para ela uma forma dela pôr dinheiro no bolso rápido e ela ficar no negócio até que ela entenda o negócio. Porque, de início, ela não vai entender o negócio. E ela vai precisar de um tempo para entender. Muita gente diz assim, ah, eu entrei, eu entendi o negócio. Eu falo, antes fosse que você tivesse entrado e já tivesse entendido o negócio. Isso não é uma verdade. E aí a venda, o lucro da venda traz isso. Nós não tínhamos isso. Eu me lembro até hoje de ter que oferecer para as pessoas uma garrafa de suco naquela época, uma garrafa de 750 ml de suco, obviamente que tinha os seus benefícios, mas eram muito superficiais, por R$ 95,00, sendo que a gente tinha pago R$ 88,00 na garrafa. R$ 7,00 você não tem como pagar nada, né? Não dá nem para dizer que isso é o lucro no produto. E hoje a gente tem aqui 100% de lucro em cima do produto. Então, quando eu sento para conversar, eu bato demais nessa tecla, que eu falo, cara, é absurdo a forma com que nós temos essa diferença e que várias vezes a gente pega pessoas que ainda possam estar reclamando tendo essa situação na mão. Só quem viveu outra coisa totalmente diferente disso é que, obviamente, não vai estar reclamando, não vai estar... vai estar, na verdade, agradecendo de ter essa situação. Então, acho que lucro do produto, acesso na empresa, a questão da remuneração, e a empresa mais voltada para o mercado brasileiro. Né? Isso não tem jeito. Se a empresa é brasileira, se os donos são brasileiros, obviamente que muitas coisas, eles querendo ou não, eles vão ter uma tendência mais para o mercado brasileiro. Isso ajuda bastante também. Já uma empresa americana, uma tendência americana, ela vai estar muito voltada para uma economia, um mercado muito americano. Isso judiava demais, cara. Isso judiava demais. Então, essas diferenças aí, diferença hoje em dia da comunicação, a velocidade da comunicação, né? Você tem N ferramentas aí que ajudam. E antigamente você não tinha isso. Aí tudo bem, não seria empresa, aí vamos falar de momento. Antigamente você não tinha isso. Eu me lembro quando me contaram de uma ferramenta, eu acho que é válido a galera escutar isso, me contaram de uma ferramenta muitos anos atrás, e eu me apeguei muito nessa ferramenta, na criatividade das pessoas e a oportunidade que as pessoas geravam com a ferramenta. E eu fiquei impactado quando me falaram aquilo. Eu já estava no multinível numa fase que praticamente não existia isso, né, 2008 para frente, mas eu fiquei impressionado, né? Aliás, foram duas ferramentas. A primeira delas era fazer um texto numa folha, escreviam muitas coisas tal, e estava lá sobre a oportunidade, o telefone e tal, e se você tivesse interesse para procurar. E as pessoas pegavam telefones aleatórios de fax, né, quando existia o fax, e passavam esse fax para, sei lá, centenas de pessoas diariamente. E obviamente que uma pessoa do outro lado que recebe o fax ali, né, olhava o que estava escrito, se ela estivesse num momento onde ela estava procurando alguma coisa, estava insatisfeito com o que ela fazia, ela falava, caramba, o que será que é isso? E ligava de volta perguntando. Né? Hoje, há muitos anos, já não existe mais fax. Mas a criatividade, eu achei incrível aquilo. E principalmente quando levava-se um downline na rua, na época, há muitos anos atrás, e pegava aqueles prédios que não tinham uma portaria fixa, e tinham aqueles números de interfone, a pessoa interfonava, sempre falava que queria falar com uma Maria, sempre tem uma Maria no prédio, né? E aí tentava falar com essa Maria, não, é que eu vim mostrar uns produtos para ela, tal, algumas coisas assim. Eu tô contando isso porque, quando me foi falado isso lá atrás, me ajudou muito a ver que o esforço que as pessoas tinham que fazer era absurdo para conseguir as coisas, e me parece que as pessoas faziam com muito mais vontade. E hoje me parece que quanto mais você traz ferramentas que facilitam, a vida fica muito fácil para as pessoas, menos as pessoas colocam de intensidade para fazer o trabalho. Isso me chama a atenção também, Felipe.
Boa observação. Legal. E, cara, como é que foi essa sua jornada aí? Se você puder resumir, assim, como é que foi essa sua jornada na RinoD? E aí depois eu queria entrar nesse tópico de treinamento, né? Como é que foi? Você ingressou? Né? Como é que foram os primeiros resultados? Né? Você vinha de não resultados, né? Porque, assim, apesar de já ter 6 anos, acredito eu, né? Aí você me corrige aí, mas, assim, você não estava falando, cara, me realizei já com multinível e agora vou buscar outra oportunidade melhor, ou, né, porque a empresa efetivamente está saindo do país ali, porque era um momento onde a empresa, né, como eu conheci a empresa, estava bem ruim. Foi um momento que, cara, os negócios, né, a empresa estava acabando, então já diz muito sobre o negócio, né, que você estava, não estava indo bem. E aí você tem que migrar, tem todo o processo de questionamento também. Como é que foi isso e como é que foram os resultados dentro do negócio?
Então, é interessante você falar isso porque a gente, por duas vezes, nós passamos por essa situação e as duas vezes foi exatamente isso que aconteceu. A empresa, ela acabou, a primeira, ela acabou fechando, né, teoricamente saindo do país, encerraram as operações aqui, depois a empresa continuou normal e acho que depois foi vendida, não acompanhei mais. E na segunda oportunidade, a empresa, ela já vinha muito mal, como você disse, e ela depois acabou sendo vendida. Nós tivemos essas duas vezes esse pressentimento, né, esse pressentimento de que a coisa estava muito ruim e de que realmente a empresa, teoricamente, fecharia as portas. Isso serve de alerta para a galera que está ouvindo, quando a gente fala assim, pô, não fica indo atrás de pessoas que não param em lugar nenhum, que ficam pulando de galho em galho. E eu falo isso de boca cheia, sabe por quê? Porque uma vez me questionaram, falaram, poxa, mas você teve essas duas experiências, né? Eu falo, ok, amigo, mas quando a gente não tem mais a oportunidade de fazer o nosso trabalho, porque, na verdade, a empresa, cara, ela não dá mais a oportunidade, ela tá fechando, não tem o que fazer. Não, por mais que eu queira, eu estou completamente impedido de seguir o meu trabalho. Aí a gente deve pensar em alguma coisa diferente, a gente deve pensar em seguir a nossa profissão. Ou por qualquer outro motivo que seja muito, muito sério. Alguma coisa muito séria que tenha uma explicação muito palpável. Eu considero essas duas situações reais para uma possível saída. Não é o que a gente vê hoje, não é o que a gente vê hoje. A gente vê explicações muito fúteis, a gente vê, obviamente, a empresa seguindo normal, trabalhando. Então, fica esse alerta para todo mundo aí. E, obviamente, se você começar a estar atrás de alguém assim, você vai ter muito problema no seu futuro, porque você vai perder o seu norte, você vai perder a sua direção daquilo que você se propôs a fazer. E, bom, vindo dessas duas situações, a gente tomou a decisão de entrar no grupo Rinodê. Foi quando a gente, eu tinha recebido um e-mail lá atrás e não tinha dado importância por e-mail, não tinha estado numa conferência a qual o nosso patrocinador tinha enviado. Passado ali uns 4 meses, eu vi um resultado dele e eu resolvi procurar. E ali eu procurei, mandei uma mensagem, falei, olha, queria entender um pouco mais como funciona e tal. E aí ele me fez uma apresentação pelo Skype e tal, ali eu conheci o negócio. E a minha crença estava bem abalada naquele momento. Eu gosto muito de compartilhar isso, porque muita gente fala assim, caramba, então você veio com a experiência, talvez algumas pessoas, e na verdade, vim com a experiência. Pessoas já não tinham sobrado mais ninguém. Depois de todo esse percurso, obviamente, cara, que as pessoas se põem muito em dúvida, as pessoas se perdem para o meio do caminho, elas não querem mais fazer o trabalho, né? Então, aquele start, quando a gente foi falar com elas, óbvio que elas não queriam. Então, a gente se viu o quê? Tendo que começar do zero, tendo que começar com amizades novas, com pessoas novas. Então, quando a gente tomou a decisão ali, eu me lembro até hoje, eu conto esse fato, já contei vários treinamentos, para a galera ter uma noção do que é a diferença de crença e de decisão, né? Eu me lembro quando eu tive essa apresentação no Skype e a minha resposta após a apresentação foi, olha, eu gostei do que eu vi, porém eu não acredito em nada do que eu vi, né? Eu não acredito em nada do que eu vi, eu não acredito no seu resultado, eu não acredito em tudo isso. Isso foi muito impactante para a pessoa, porque naquele momento a pessoa falou assim, poxa, mas se você gostou do que você viu e não acredita em nada, né? Então, como é que faz? Eu falei, não, eu vou fazer o negócio. Eu não estou falando que eu não vou fazer, eu vou fazer o negócio. E a pessoa ficou bem surpresa porque ela fala assim, caramba, você gostou do projeto, você está dizendo que não acredita no quanto eu estou ganhando, você está dizendo que não acredita no que você está vendo na história e você vai fazer o negócio. E aí eu respondi, sim, eu vou fazer o negócio pela decisão que eu tomei de ser bem sucedido nesse setor. Eu tinha tomado uma decisão de ser bem-sucedido com marketing multinível. Então, mesmo a minha crença estando lá embaixo, mesmo a minha crença não estando no momento ideal, a decisão fez total diferença. Então, ali eu tomei a decisão de entrar e falei, cara, eu vou fazer o negócio. Bom, vida que segue, a gente começou a fazer, tinha uma diferença aí tinha uma distância, na verdade. Meu patrocinador mora em Brasília e eu moro em São Paulo, então havia essa diferença. Eu falei, cara, eu vou ter que tomar a frente do negócio e fazer, cara, porque se eu não fizer, as coisas não vão acontecer. E ali eu comecei a fazer o trabalho, fazendo as reuniões caseiras, as reuniões um a um, e tentando crescer. Eu me lembro que o meu primeiro mês, o que mais fez diferença para mim, né, foi a questão da venda. Foi a questão de eu vender os produtos, de eu ver o dinheiro entrando na minha casa e eu ficar muito feliz com isso. Isso fez muita diferença. Eu ganhei R$236 de bônus no primeiro mês. Então, o bônus, ele obviamente foi legal, foi bacana. Eu, por estar numa situação de crença muito ruim, esses R$236, ele fez diferença sim, mentalmente. E o dinheiro da venda me ajudou demais. Eu ali fiquei muito feliz com o dinheiro da venda. E eu comecei a fazer o trabalho, veio o segundo mês, veio o terceiro mês. Em 9 meses, nós batemos o nível de diamante na empresa. Mas eu me lembro até hoje que todo mundo estava batendo o diamante, que tinha uma experiência, né, muito rápido, e as pessoas falando muito isso para mim. Você não vai bater o seu diamante, tanto que me foi falado, não, você tem que bater o seu diamante no primeiro mês, tal. E eu sempre achava aquilo uma loucura. Eu falava assim, cara, se eu tentar bater o meu diamante no primeiro mês, eu saio desse negócio, porque a minha crença está tão ruim que eu vou fazer tanta coisa ruim nesse primeiro mês e eu não vou ver a parte boa desse negócio e eu vou acabar desistindo. Eu pensava muito assim. Então eu falei, eu vou fazer no meu trabalho, que eu vou bater, eu sei, eu quero bater, vou fazer o trabalho. Mas é no dia a dia que as coisas vão acontecer. E ali a gente foi fazendo. Já desde o início, uma coisa muito importante, né? Eu gosto sempre de frisar isso, porque eu digo que isso é a verdade da situação. Eu, por ter essa experiência, eu me lembro até hoje de fazer uma pergunta, que para mim é a pergunta mais importante até hoje. O que nós vamos seguir? O que que nós temos que fazer? Que norte que nós seguimos aqui? O que que a gente usa? Que material que a gente usa? O que que a gente faz? Tal? Tem alguma coisa? E eu lembro da resposta até hoje. Não, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, a empresa não tem nada, tal. Eu falei, perfeito, sem problema nenhum, se não tem nada, o que que eu vou fazer? Eu vou usar a experiência que eu tenho, vou montar aqui uma sequência, né? Peguei tudo dessa época, principalmente da galera de fora, conforme a gente falou aqui, principalmente lá da Europa, peguei tudo, né? Dei uma pequena só adaptada à questão do Brasil, mas peguei toda essa bagagem, peguei, fiz ali os materiais e falei, cara, a minha equipe, ela vai seguir em torno desses materiais. A gente precisa ter um norte. A gente precisa ter um norte. Se eu começar a recrutar essas pessoas e a gente não tiver esse norte, vai ser como entrar por uma porta e sair pela outra. Não tem o que fazer. E ali a gente criou isso e começou a fazer. E foi com isso que a gente chegou a diamante, ali após 9 meses, fazendo um trabalho. Eu me lembro que a primeira convenção, acho que foi outubro ou novembro de 2013. Eu tinha entrado em março. O pessoal até fez o primeiro cruzeiro em abril, e eu fiquei morrendo de vontade de estar lá, e não pude estar, acho que foram 42 pessoas, se eu não me engano, mas não tinha tempo hábil para isso, então isso me impactou, eu falei, caramba, cara, daqui para frente eu quero estar em todos os cruzeiros da empresa, não quero perder, isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção também, e aí eu fiz bastante trabalho naquele ano, falei, pô, no próximo ano eu vou para o cruzeiro. E aí isso me doeu ficar fora desse primeiro cruzeiro. Depois teve essa convenção, se eu não me engano, novembro de 2014, e eu estava como platina, eu não consegui bater diamante para ser reconhecido lá. Isso também me doeu bastante, que eu tinha trabalhado o ano inteiro, falei, caramba, não consegui bater diamante. E eu estava muito perto, né, como platina. Eu estava fazendo ali uns 44, 45 mil pontos, e diamante naquela época era 60. Até relativamente estava próximo, mas não foi o suficiente. E isso também me doeu bastante. Falei, cara, não consegui, né? Mas foram dores positivas que me ajudaram a continuar trabalhando, crescendo, não coisas que me desmotivaram. Na verdade, me motivaram essas coisas. E aí batemos o diamante, depois continuamos trabalhando, duplicando esse material e fazendo as coisas. E aí a gente chegou depois a duplo diamante, Foi um momento bem legal. Acho que foram, se eu não me engano, foi no, na metade de 2014. Depois a gente continuou trabalhando e tal, e aí a gente chegou a triplo diamante. E acho que foi isso, 2015, se eu não me engano, ali como triplo diamante. E a velocidade de triplo para Imperial que foi muito rápida. Aí final de 2015, dezembro de 2015, a gente abre o Imperial e fecha em janeiro de 2016. Então essa trajetória ali, o ano inteiro 2013, depois 2015, 2016, foram praticamente 3 anos muito rápidos, né? Depois, acho que 2 anos depois, a gente bate Imperial Elite, e a gente segue dentro aí do que estamos até hoje. Então foi bem legal essa trajetória, eu sinto que foi rápido, mas teve uma preparação antes, teve um trabalho muito antes. E até eu quero compartilhar algo que vai ajudar a galera. Fala-se muito da experiência antes, e eu cheguei a fazer isso com o meu time. As pessoas, pô, 6 anos, 6 anos, 6 anos, 6 anos, e um certo dia eu reuni os principais líderes e eu disse uma coisa para eles: não se esqueçam, um dia vocês vão ter 6 anos de experiência, e aí vocês não vão poder mais falar dos 6 anos de experiência que eu tenho, porque vocês vão ter, só que vocês vão ter 6 anos de experiência muito boa, sem ter passado os perrengues que eu passei, e eu quero ver o que vocês vão fazer com esses 6 anos de experiência. Pois eu me lembro até hoje do dia que isso chegou. Era uma turminha que tinha entrado muito próxima um do outro no negócio, assim, de tempo. Então, rapidamente, ali, 3, 4 chegaram a 6 anos. Eu lembro de falar assim para eles: bom, vocês têm 6 anos de experiência. Vocês têm milhares de pessoas na rede. Vocês ganham pelo menos R$25 mil por mês. Eu quero ver em quanto tempo vocês vão bater Imperial daqui para frente. Porque todos eles já eram duplo diamante. E eu falei assim: eu, quando comecei nesse negócio, eu não era duplo diamante, eu não tinha milhares de pessoas no negócio, eu não estava ganhando R$25 mil por mês, eu devia R$300 mil de todas as peripécias que eu tinha feito para trás, para me manter vivo, para poder chegar até no dia de conhecer o Grupo Rino D. Eu falei: eu quero ver o que vocês vão fazer. E eu senti que aquilo, cara, foi um fardo que eles talvez não esperavam, mas foi um fardo que eles mesmos criaram, por eles tanto falar da experiência. E um dia chegou, e dali para frente eles não conseguiram. Eu falei: talvez os 6 anos que vão começar a contar para vocês é daqui para frente, de tanto que vocês falaram de 6 anos de experiência. Agora que vocês têm 6 anos de experiência, vocês vão passar talvez 6 anos carregando o piano, que eu chamo, para vocês sentirem o quanto é o desejo de querer crescer, talvez não conseguir, e aí sim depois fazer a coisa estourar de uma vez. Eu falei: olha, isso talvez aconteça, eu espero que não, eu espero que vocês cresçam mais rápido, mas pode ser que isso aconteça. Essa parte da dívida que eu falei é importante também. A galera chega: pô, tô devendo, tô mal, e eu faço muito essa pergunta: o que é tá devendo para você? O que é tá mal? Quanto você deve? E aí, normalmente, quando eu conto a minha história, o pessoal: não, você tá maluco. Eu falo: não, cara. Porque, às vezes, a gente coloca um peso muito grande e a situação nem é tão ruim assim, né? Isso me ajudou bastante também.
Boa, 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 boa. E, Wilton, compartilha com a gente, né, assim, como é que você se desenvolve, cara, como é que você foi se desenvolvendo ao longo do processo, mais áudio, livro, experiência prática, né, e escutando outras pessoas, um treinamento específico, e qual o valor que você coloca nisso para o seu time, assim, como é que você orienta a galera também em se capacitar, né, porque, assim, eu lembro da gente bater um papo que você fala: cara, tem um domingo no mês, algo assim, né, eu lembro que você ficava, tipo, 8 horas no palco ensinando para a galera, sabe, não só questões do multinível, né, mas coisas para a vida, assim, né, e aí, acho que era um treinamento até que o título dele era mais genérico, assim, exatamente para, cara, você precisa aprender sobre várias coisas para você poder ter um grande sucesso. Compartilha com a gente, por favor.
Na minha formação lá atrás, além dessas pessoas que, obviamente, me ajudaram demais a poder aprender tudo que eu aprendi, tinham grandes líderes também que me ajudaram bastante ali com materiais que a gente ia assistindo vídeo naquela época, áudio, tudo. Eu acho que a diferença que eu consegui ter, que eu vejo para muitas pessoas nessa época, é de ter um pouco de filtro. Eu conseguia filtrar um pouco as coisas. Eu vejo que as pessoas hoje, elas têm problema em filtrar. Então, elas não conseguem, às vezes, compreender as informações. E através desse filtro, eu fui vendo, eu fui lendo bastante coisas, eu fui vendo bastante vídeo, áudios, e ali foi a minha formação. Eu me lembro até hoje de ver várias madrugadas, assim. Eu sou um cara que eu não gostava de ler, né? Não sou tão fã até hoje, mas assim, antes era horrível. Eu brinco que eu cheguei um dia, esse dia foi um dia que marcou a minha vida, que eu cheguei a perceber o quanto eu não gostava de ler, né? Eu peguei aqueles panfletos de propaganda de Disque Pizza e tal, e eu fui pedir uma pizza em casa, e eu falei uma coisa para a mulher no telefone, e ela disse assim: não, mas está escrito aí que não é assim. Enfim, e aí eu peguei o panfleto e falei: realmente está escrito aqui que não é assim. E esse dia me marcou na vida como um dia que eu descobri o quanto eu não gostava de ler. Que eu falei: cara, se eu não paro para ler um panfleto, quem dirá ler um livro, né? Mas, obviamente, dentro do setor, eu percebi que havia uma necessidade de eu ter que ler para poder aprender as coisas. Então, eu comecei a ler. E eu me lembro de passar algumas madrugadas lendo livros, porque eu não queria perder tempo. E eu fazia, assim, uma garrafa de café e ficava a madrugada inteira tomando café e lendo livro para poder terminar rápido, pegar outro e tal. Então, eu consumi bastante material nessa época e eu acabei aprendendo bastante coisa. Com esse filtro, claro. E ali foi a minha formação, lendo, vendo os vídeos, escutando áudios e principalmente ouvindo. A galera tem muito problema com ouvir. Eu falo até para o meu time, cara, as pessoas sentam com a gente e elas pedem a oportunidade de escutar uma hora, duas horas, porque é escutando que você vai aprender. E eu me lembro que os caras vinham de Portugal naquela época e eu falava assim: cara, o cara atravessou o oceano, cara. Se eu ficar falando aqui na frente dele, eu vou perder toda a minha oportunidade de aprender o que esse cara trouxe para mim. Então é o seguinte, eu vou fazer uma outra pergunta diante do assunto e eu vou ouvir o que ele tem para falar para mim, eu vou tentar entender o que ele quer me ensinar. Eu me lembro até hoje que isso sempre funcionou muito bem. Eu sempre aprendi ali ouvindo, sempre procurei treinar essa audição. Me ajudou bastante. E a minha formação veio daí. Através do contato com pessoas, através de biografias, de ver um pouquinho. E eu acabei entendendo que o sucesso, ele tem um certo perfil e ele deixa rastro. Que as pessoas vão fazer coisas muito parecidas. E eu procurei caminhar por esse rastro, por esse sucesso. E ali foi bem legal. Eu comecei a ter essa formação. E quando nós chegamos aqui no Grupo Rino D, eu falei: cara, eu preciso entregar isso com doses homeopáticas para a galera, para que eles possam aprender. Se eu falar tudo de uma vez, eles não vão entender. Então, eu peguei todo esse conteúdo e comecei a treinar essa galera, exercendo as mesmas coisas. Tem uma ferramenta que a gente chama de AR, que é acompanhamento e relacionamento. Então, toda vez pós o evento, eu me reunia com essas pessoas para tomar um café, para tomar um suco, e eu chamo isso de AR, né? E eu fazia esse acompanhamento e esse relacionamento, que eram essas horas que eu tinha a oportunidade de pegar o meu conteúdo e falar com elas. E eu falava: ouve o que eu tô falando, ouve, eu vou passar aqui horas falando isso para vocês, ouve. E isso foi bem legal. E esse treinamento que você fala, um treinamento que chama workshop, né? A gente colocou esse nome, um nome genérico mesmo, chama workshop. E esse treinamento é um treinamento de 7, 8 horas durante um dia, todinho, que eu faço ele inteiro. E vai desde o desenvolvimento pessoal, em várias áreas, de tudo que a pessoa precisa aprender, coisas linkadas ao negócio, coisas fora do negócio, parte administrativa também. É muito interessante. E esse treinamento formou muita gente, porque ao final do treinamento, o que a gente via eram muitas pessoas ali impactadas com coisas que elas nunca tinham tido contato na vida delas, né? Desde uma pequena amostra de administração financeira, comportamento, forma de pensar, por que que hoje ela pensa. Uma das coisas que eu gosto muito de ensinar lá é por que que ela pensa da maneira que ela pensa hoje, da onde que vem isso. Isso eu acho que é fundamental para o ser humano se descobrir. Porque ele não sabe o porquê que ele pensa do jeito que ele pensa, ele não sabe por que que ele chegou até aqui. E ali a gente consegue colocar muita gente para pensar. O meu objetivo dentro do workshop é colocar as pessoas para pensar, colocar as pessoas para refletir sobre muitas coisas. E a gente conseguiu isso durante muito tempo, né? Durante muito tempo foram várias turmas. Infelizmente, o momento que a gente vive hoje, a gente não consegue fazer esse evento pela quantidade de pessoas, tá, a questão dos hotéis, mas assim que voltar, imediatamente a gente volta ao normal. Mas foram muitos anos fazendo isso, muitas turmas. Isso ajudou a galera a se formar, ajudou a galera a entender muitas coisas para o negócio, para a vida dela, para a família dela. Eu tenho feedbacks assim maravilhosos de muita gente que mudou de vida e cresceu. Então isso ajudou essa galera, né? Esse desenvolvimento, entender por que ela pensa do jeito que ela pensa, entender o que aconteceu na vida dela. Foi bem legal, foi bem bacana, ajudou muita gente na formação. A gente investe muito nessa questão da formação das pessoas. Eu entendi que a primeira pessoa a ter paciência e persistência teria que ser eu. Eu, tendo paciência e persistência, eu conseguiria formar essas pessoas. Se eu ficasse atropelando as coisas, sem ter essa paciência, eu atropelaria a ideia de muita gente e não teria a retenção, que um grande problema é a retenção. Então, eu investi bastante nisso, foi bem legal, foram anos muito bons até hoje, né? Espero que volte aí o quanto antes para a gente poder continuar ensinando essa galera e principalmente essa mentalidade. Online é muito bom, ajuda, mas não tem como substituir o contato físico com as pessoas, a energia. O que mais me impacta nesses treinamentos é a parte final. É quando a gente vai fazer o encerramento e o jeito que as pessoas estão, a conversa, o jeito que elas voltam para casa delas. Nossa, chego a me arrepiar toda vez que eu falo isso, porque eu vivenciei muita coisa boa com isso. Eu vi muitas coisas que... muita gente, né, que mudou completamente ali dentro. Foi bem legal.
Boa, boa, boa. E Wilton, se você pudesse definir, sabe, um único ponto, eu sei que às vezes é difícil, mas um único ponto que fez você ter sucesso, assim, sabe? Se as pessoas pudessem modelar o Wilton em uma única habilidade, em uma única característica, que habilidade seria essa? Que característica que seria essa?
Olha, eu acredito, Felipe, que para mim é com 100% de certeza do que eu vou te falar, cara. É uma coisa que eu chamo assim, padrão de trabalho, cara. Eu acho que tá tudo vinculado a isso, padrão de trabalho. E padrão de trabalho, ele é o resumo do quê? Fazer a mesma coisa milhares de vezes sem ficar mudando. Às vezes, um pequeno, um detalhezinho, um ajuste pode fazer parte, mas a mudança é o problema. A mudança de direção, a mudança de como fazer, isso é a pior coisa que tem no multinível, na minha opinião. E o meu sucesso, ele se deve ao padrão de trabalho, porque a gente precisou enfrentar várias barreiras relacionadas a isso. E o que segurou as pontas durante muitos anos foi essa questão do padrão de trabalho. Então, a gente enfrentou muita resistência em relação a isso. Eu acho que as palavras seriam resistência, descaso, até lutar contra. E por eu acreditar demais nisso e manter a minha crença em cima disso, eu acho que tudo acabou acontecendo. Como eu disse, a gente criou no começo esse padrão, seguiu com ele, E estamos com ele até hoje. É incrível, né? Onde a gente pode hoje sentar na frente de uma pessoa após 8 anos, agora em março vai fazer 8 anos, e a gente consegue falar, cara, é isso aqui que você vai fazer, é isso aqui que você vai fazer, é isso aqui que você vai fazer, é isso aqui que você vai fazer. E olhar para todas as outras pessoas que estão vendo isso, e elas poderem olhar para a gente e falar assim, cara, ele está ensinando a mesma coisa. Não mudou, é a mesma coisa. Isso traz confiança no trabalho que as pessoas têm em relação a gente como liderança. Então, acho que a definição ela vai girar sempre em cima do padrão de trabalho. Aí, óbvio que tem ramificações que, para você ter um padrão de trabalho, tem características que você tem que ter. Por exemplo, paciência e persistência, dedicação, abrir mão de algumas coisas, pagar o preço para poder fazer isso. Então, são algumas, né, características que você vai ter que ter para manter esse padrão de trabalho. Senão, ao longo do tempo, sem essas características, você vai acabar se corrompendo. E se corrompendo, você vai cair para a mudança. E caiu para a mudança, você foge do padrão de trabalho. E aí foge do contexto do que a gente precisa fazer.
Cara, vou ponderar duas coisas aqui, né? Assim, como eu conheço o Wilton, só para a galera entender, quando ele fala de padrão de trabalho, o quão forte é o que ele está falando. E para mim, essa quando eu lembro do Wilton, é o mais forte, assim, a característica mais forte, a imagem mais forte que eu tenho dele. Só para a galera entender, eu lembro que a gente conversou, né, sei lá, 2018, 2019, eu lembro que você falava assim, cara, eu uso os mesmos slides na apresentação que eu usava em 2014. Tipo assim, né, a única diferença é que mudou os preços, então eu fui lá e mudei o último slide com os preços. Mas é o mesmo slide. Então, se a pessoa entrasse na minha apresentação em 2014, se ela entrasse em 2018, 2019, 2020, né, era o mesmo slide, né? Então, assim, acho que é legal a pessoa entender isso, para a pessoa falar, cara, né, porque, por exemplo, a apresentação é algo que habitualmente as pessoas mudam, né? Eu estou falando do negócio, não estou nem falando de estratégia de trabalho, estou falando, né, de slide de apresentação de negócios. Então, para a galera, né, ter uma noção clara dessa questão. E eu acredito que outro ponto que né, você não colocou, mas eu colocaria aqui, seria a questão da vaidade também, sabe? Assim, cara, é uma parada porque, como toda hora tem alguém inventando algo novo, e o novo chama muita atenção, né, muita atenção, muita gente pode olhar aquilo e falar, cara, nossa, como é novidade, né, chama muita atenção, e a gente controlar, né, e aí, né, quando eu falar, gente, você colocar esse ego de lado e falar, mano, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, eu não vou mudar, eu não vou inovar, eu poderia ser o cara criativo aqui de mudar as coisas, mas eu vou seguir fazendo aquilo que eu acredito que é o que funciona. Eu acredito que tem também uma parada de não se envaidecer assim e querer, sabe, fazer coisas diferentes, porque um fez, eu também vou fazer, né, que é natural do marketing de rede, essas comparações, né, mas o líder X, mas a organização Y faz assim, faz assado, né, por que que a gente também não faz, Wilton, né, eu acho que é uma pergunta que os líderes recebem, e você tem que falar, né, você tem que ser muito, para mim, tem que ser muito maduro para falar, cara, é aqui, esse é o caminho, esse é o método, esse é o padrão, e a gente vai por aqui. Faz sentido isso?
Faz, Felipe. Na verdade, eu acabo, às vezes, não tocando nesse assunto exatamente por muita coisa que você falou, porque como eu não tenho vaidade nenhuma com essas coisas, para mim isso já é, tipo, faz parte da minha vida, eu não preciso nem tocar nesse assunto, né? Mas faz total sentido o que você está falando. Essa questão da vaidade, quando a gente está falando de padrão de trabalho, a própria situação do padrão de trabalho, ele não tem espaço para isso, ele não tem espaço para essa vaidade, porque se a gente vai fazer a mesma coisa, se a gente vai seguir a mesma metodologia, não vai ter espaço para esse tipo de coisa, né? E óbvio que se você perguntar, mas você enfrentou problemas com isso, com pessoas até no seu time assim? Claro que sim. Antes fosse que todo mundo tivesse a mesma cabeça, e não se preocupasse com isso e sim com o resultado, mas não é assim que acontece. Então nós enfrentamos alguns problemas em relação a isso, mas a gente sempre pôde resolver da melhor maneira possível, e graças a Deus hoje está tudo muito bem equilibrado, está tudo muito bacana no nosso negócio em relação a isso. Mas é uma questão que faz muita gente se perder nesse negócio, porque a pessoa esquece o porquê ela entrou no negócio. Ela entrou no negócio para ganhar dinheiro. Essa é a grande verdade. Multinível se resume muito numa apresentação. Estou precisando aumentar minha renda. Estou precisando ganhar mais dinheiro. Estou diante de uma apresentação que está mostrando que é possível. Vou tomar minha decisão, vou entrar e vou trabalhar. Só que ao longo desse trabalho, esse tema, vaidade, ele vem à tona. Por quê? Porque se incentiva demais o reconhecimento das pessoas, que no tradicional isso não é feito. Então, aqui vem em abundância, coloca o reconhecimento em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, e o reconhecimento, na verdade, para mim, ele jamais vem em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, tem muitas coisas aí antes de reconhecimento. Reconhecimento, na verdade, ele só vai fechar lá o que a pessoa conseguiu como uma premiação para ela em relação a todo o esforço dela, mas em primeiro lugar, na minha opinião, não. E aí, muita gente se perdeu por isso, muita gente mudou a forma de fazer, de novo, como você disse, sobre querer ser inovador, achar que o padrão de trabalho pode se parecer uma ideia retrógrada, muito conservadora, e não é, porque não tem muito que você ficar inventando, não tem muito que você ficar criando, e quem foi por esse lado, e principalmente começou a criar, começou a deixar essa vaidade vir à tona, não só se prejudicou, mas acabou prejudicando muito o grupo. Eu acho que o ego, a vaidade, ela chega a ser tão ruim, muito mais para as pessoas que seguem aquela pessoa do que para ela mesmo. Porque tudo bem, ela vai se prejudicar, ela vai prejudicar o próprio resultado, mas quantas pessoas ela vai prejudicar por isso? Quantas pessoas ela vai fazer talvez desistirem do negócio? Quantas pessoas ele vai prejudicar por pensar dessa maneira, por deixar essa vaidade, esse ego vir a flor da água? E principalmente, né, eu acho que a gente passou por muitas situações de aprovação falando sobre isso. E aí sim eu dou muita razão, mas muita razão a você em questão de aguentar. Porque eu me lembro, não vem ao caso, mas eu me lembro até hoje quantas aprovações eu tive que passar em relação ao tema vaidade. Quantas, né? Eu acho que a tentativa de corromper, de nos corromper, sempre foi, assim, muito forte, de vários pontos, de várias situações, e a gente teve que segurar muito firme isso. E segurando muito firme, trouxe para nós o resultado que nós temos hoje. Então é fundamental, para quem está ouvindo, se você tem esse lado aflorado, se eu poderia te deixar uma dica, comece a trabalhar esse lado, comece a minimizar isso, comece a deixar isso em segundo plano, comece a cara, não vê isso como prioridade no seu negócio. O mesmo reconhecimento exacerbado que possam fazer para você hoje é o mesmo que vai te enterrar no dia de amanhã. E eu vi N casos acontecerem isso. Então, para a galera que é muito focada nisso, corre, cara. Corre, que não é isso que vai fazer você mudar de vida. O que vai fazer você mudar de vida é outra situação.
Boa, boa, boa. Cara, você tocou num ponto incrível, porque, né, como você colocou, as pessoas entram no marketing de rede por uma questão financeira, só que dentro do modelo de negócio existe toda uma questão de reconhecimento muito bem estruturada, que é extremamente, né, válida, mas né, se a pessoa ela tem um buraco muito grande de reconhecimento, como a maioria das pessoas tem, e, né, todo mundo, assim, no geral, quando inicia no marketing de rede, tem, só que umas num patamar muito grande, outras num patamar menor, se a gente não toma cuidado, e é o que a gente já viu acontecer com muita gente dentro do marketing de rede, o cara entra pela grana, mas ele começa a se mover pelo reconhecimento e no final ele não ganha grana, né? Ele inverte a ordem das coisas e acaba se frustrando porque, poxa, ele não estava se movendo pelo motivo correto, né?
Então, desculpa te cortar, Felipe, muitas vezes a grana que ele ganha, ele paga esse reconhecimento. Ele entrou para ganhar grana, até ganha grana, e aí ele resolve investir essa grana no reconhecimento dele. E ele fica, eu falo que isso é trocar 6 por meia dúzia, porque os tempos vão passar, ele vai ter o reconhecimento que ele quer, mas o dinheiro que é bom ele não vai ter. Isso é um erro fatal no multinível que acontece de balde, vamos dizer assim.
E tem uma frase, né, que você colocou, mas você colocou a questão, mas eu vou resumir numa frase que é assim: cara, se você se envaidece demais pelos elogios, você vai se entristecer demais nas críticas, né? Porque é fato, cara, se você dá valor demais para quando as pessoas começam a puxar seu saco, falar que você é o máximo, cuidado, cuidado, porque nas críticas vão vir, é inevitável que elas vão vir, e na hora que elas vierem, pode ser que você se jogue para baixo demais e não entenda o seu real valor, né? Cara, o seu valor não está no que as outras pessoas acham sobre você, né, ou no que elas falam sobre você, né, o seu real valor é você que conhece ele internamente. Bom demais, cara, pô, é muito, muito, quem entendeu o que a gente está falando aqui, colocar em prática, vai literalmente para o próximo nível. E, Wilton, falando de uma parte mais prática, assim, cara, na construção do negócio, como é que você identifica um líder ali na sua organização e define que você vai colocar energia para trabalhar com aquela determinada pessoa?
Essa parte de identificar a liderança dentro do grupo, ela passa muito pelo ponto das decisões que a pessoa começa a tomar ao longo do trabalho que você faz com ela. Então, por exemplo, às vezes eu estou trabalhando com uma pessoa e eu identifico que ela está muito focada na solução e não no problema. Não que os problemas não aconteçam para ela, mas ela é uma pessoa muito predisposta na solução. Então, às vezes, ela vem conversar comigo já explicando o problema e a decisão na solução que ela tomou, baseado nas informações que ela recebe, por exemplo, de mim. Ela não inventou nada, mas ela focou na solução e tomou essa decisão para solucionar o problema dentro das informações. Então, isso para mim já é um ponto que eu começo a ver uma certa diferença. Obviamente, tomar a frente do negócio, começa a fazer o negócio, começa a tomar a frente em liderar, em fazer, isso é importante, tem iniciativa, acho que a palavra seria iniciativa, a pessoa começa a ter iniciativa, então iniciativa com algumas decisões que ela toma, começa a me chamar a atenção. E principalmente quando eu faço pequenos testes com ela, testes bem simples, que normalmente ou o cara já tem esse perfil de liderança, ou ele cria no negócio e ele fica muito esperto, né? Então, por exemplo, olha, me encontra em tal lugar, tal hora. E a pessoa, perfeito, vou ajustar minha agenda e te encontro lá. Essa é a resposta. A resposta não é rodízio do meu carro, a resposta não é eu preciso ver, a resposta não é nossa, eu gostaria muito. Essa não é a resposta. Então, alguns pequenos detalhes eles vão me dando feedback sobre a pessoa, né? Sobre essa liderança dela, sobre essa predisposição dela a fazer o negócio. E, obviamente, isso me ajuda a colocar mais tempo em trabalhar com ela ou dizer o seguinte: cara, esse cara vai precisar de mais tempo dentro da sistemática para ele aperfeiçoar coisas que ele ainda não aperfeiçoou, para que um dia talvez eu coloque mais energia com ele. Talvez uma energia demasiada agora eu posso fazer com que ele espane, né? Eu posso fazer com que ele até saia do negócio. Então, não é o momento dele agora, nessa pegada inicial. Então, eu vou, na verdade, dar um tempo para ele. Mas falando mais específico do cara que não, ele já é líder, ele toma decisões, ele toma a frente do negócio, ele não poupa esforços, ele não poupa desafios. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que para mim faz muito sentido, né? Às vezes eu estou trabalhando com alguém ou eu encontro alguém e eu falo para ela sobre algum erro que ela cometeu, né? Por exemplo, olha, ontem te liguei tal horário, você não atendeu e você não me retornou, não falou nada. A pessoa, ah, pois é, tal, aconteceu assim, assim, assim. E aí eu falo para ela, assim, às vezes isso acontece numa franquia, eu falo para ela assim, ah, beleza, eu acho que você devia te pagar uma multa por isso, né? Só para você ter feito isso. Inicialmente é uma certa brincadeira, mas não deixa de ser um certo filtro, né? E eu falo assim, pô, você poderia ir lá, né, fazer uns 100 pontos aí no balcão da franquia aí, só de multa, porque você vacilou nessa parte, né? E a pessoa fala assim, não, então beleza, se tiver que fazer, aí às vezes aí a pessoa vai lá e faz, por exemplo, os 100 pontos, entendeu? É um outro sinal, cara, é uma outra questão. Você começa a ver que a pessoa porque pensa, ela fala, ela comprou 100 pontos. Cara, ela vai vender esse produto, ela vai dobrar o dinheiro, ela não tem nada para prejudicar ela, né? Então, mas não é essa a questão, não é os 100 pontos, é a atitude da pessoa. O reconhecimento porque ela fez algo de errado e ela não questionar o que você está falando para ela, dela ter que fazer, também é um alerta. E isso você fala, cara, esse cara promete coisas diferentes. A gente nunca sabe o tamanho que uma pessoa ela vai chegar. A ideia não é essa, tipo, não dá para você saber o tamanho que a pessoa vai ser no negócio, que ela vai chegar, mas dá para você já ver alguns sinais diferentes. Já dá para você ver que é uma pessoa mais ensinável, que é uma pessoa que não poupa esforços. Então, assim, a melhor forma de eu te mostrar isso, com certeza, é te falar desses pequenos episódios. que vão acontecendo, e eu vou mensurando isso. Esse mesmo cara que compra ali os 100 pontos, é o mesmo cara que vai no lugar sem questionar e te encontra, é o cara que está em todos os eventos, é o cara que está mostrando produtividade todos os dias, é o cara que você nunca vê triste, está sempre para cima, não reclama, foca na solução, é o conjunto. Aí você olha e fala, cara, esse cara é um líder. Esse cara, se ele me ligar 1 hora da manhã e eu ainda não estiver dormindo, eu vou atender ele. Esse cara, se ele me mandar uma mensagem, eu vou responder ele. Porque esse cara, ele merece essa atenção. Ele é um cara que está se dedicando ao ponto suficiente para ele poder crescer no negócio. E eu tenho que fazer a minha parte como líder e ajudar ele. Então, isso é bem legal. Eu identifico muito por esses canais como encontra essa pessoa, como que a gente consegue aí identificar, sabe?
Legal, muito bom, muito bom, muito bom. E se você pudesse dar um conselho, né, para todo mundo que está começando, assim, né? Se você pudesse, não, né? Dando um conselho para todo mundo que está começando no negócio, tem menos de 6 meses de negócio, eu acho que até quem tem menos de 1 ano, quem tem menos de 6 meses ainda nem tem uma clareza muito grande exatamente sobre o negócio. Talvez quem tem menos de 1 ano também ainda não, eu falo porque a gente já trilhou esse período, apesar talvez da pessoa falar, ah, para mim está tudo muito claro, mas ainda não tem. O que você poderia dar de conselho para essa galera, assim, sabe? Essa galera que está dando os primeiros passos e quer efetivamente ter os resultados que você conquistou, né, viver o estilo de vida que você vive hoje.
Eu acredito que a gente não pode fugir muito do que a gente já colocou aqui, né, principalmente do que nos ajudou a chegar aonde a gente chegou. Então, eu acho que a pessoa tem que ter ali um padrão de trabalho, aquilo que ela está sendo ensinada, ela precisa seguir aquilo, ter aquilo como o seu padrão de trabalho, ser muito fiel àquilo e manter aquilo o tempo todo, né, para que ela tenha tempo suficiente para ver aquela metodologia dar o resultado que ela gostaria. Se ela vai interrompendo isso nesse processo, ela não consegue ver o resultado daquilo. Isso vai fazer também ela entender melhor o negócio a médio prazo. Ter uma paciência e uma persistência absurda, entender que toda vez que você passa do ponto e você perde alguém, e isso acontece com todos nós em vários momentos, e a gente tem que aprender a se controlar cada vez mais, mas você vai ter que recuperar uma pessoa nova, tendo que cadastrar um novo. Então, toma cuidado com isso. Esse negócio, talvez, passa muito por você acumular pessoas que queiram vencer. Porque se você ficar fazendo essa troca o tempo todo, chega uma hora que você cansa antes de ter o resultado que você gostaria. Então, é importante ter paciência com as pessoas, entender que todos nós demos trabalho no início. Então, o seu novo da online, ele vai dar trabalho no início. Entender que nós erramos, esse da online vai errar também. Então, você tem que ter paciência e persistência com ele, sempre corrigir ele em cima do padrão de trabalho, não inventar nada, não tentar falar, não, mas agora eu vou ajudar ele com outra coisa que eu vi aqui na internet. Toma cuidado com isso, isso vai corromper o seu trabalho e o dele, e principalmente gerenciar as expectativas. Eu acho que isso é fundamental. Lembra que a pessoa foi numa apresentação, ela entrou no negócio pelo que ela viu nessa apresentação, e a apresentação do marketing multinível, ela nada mais é do que mostrar o potencial do negócio e aonde você pode chegar. Então, mostra o potencial do negócio e aonde dá para chegar com esse negócio. Mas não é uma certificação de que você vai ter aquele resultado e, principalmente, que você vai ter aquele resultado imediatamente. E se você não controlar as suas expectativas, fatalmente, ao longo do tempo, você vai se perder nesses meses iniciais. Você vai falar assim, cara, esse negócio não é para mim, esse negócio não está levando onde eu quero, e não ter medo de investir tempo, né, é fundamental. Você precisa investir tempo no seu início de negócio. Junto com o tempo, você também precisa investir essa questão financeira. Todo esse dinheiro inicial, ele é um dinheiro que você está começando o negócio, está começando a ganhar dinheiro, mas não é para você sair aí fazendo as suas realizações. Ele é um dinheiro para você investir em você, no seu negócio, se aperfeiçoar cada vez mais, para que você adquira não só conhecimento, mas bagagem, de uma forma geral, de tudo que vai acontecendo. Então, esses 6 meses, 1 ano, é fruto disso. A pessoa precisa ter essa, essa clareza na cabeça, ela precisa ter isso muito consciente, porque as pessoas fora do negócio vão falar completamente ao contrário para elas, do que, por exemplo, nós estamos falando aqui. Eu digo uma dica para todo mundo, né? Principalmente essa galera é até um ano. E se você entender isso, fica fácil ter sucesso no negócio. O único objetivo da pessoa que está fora do negócio é tirar quem está dentro do negócio. Eu brinco nos meus treinamentos que se eu for buscar o pão na padaria, eu já entro desconfiado, né, com aquela moça que está pegando o pão para mim, eu já entro desconfiado da moça que está no caixa. Isso não quer dizer que eu não posso fazer contato com ela e querer convidar ela. Mas o meu negócio tem que estar em primeiro lugar para mim conseguir fazer isso. Se eu estou muito disperso, eu estou conversando sobre qualquer outra coisa, eu deixo a oportunidade aberta para essa pessoa me tirar do negócio. E até mesmo se eu for oferecer o negócio para ela, ela pode vir com argumentações querendo me tirar do negócio e me desanimar. Então, a galera precisa lembrar dessa frase. Quem está fora quer tirar quem está dentro. Essa é a grande verdade há anos no marketing multinível que eu percebi. E muita gente, de não levar isso a sério, escuta uma coisinha aqui, escuta uma coisinha ali, e a dúvida na cabeça é muito ruim. E a dúvida, ela entra por uma informação errada. Essa pessoa ali da padaria põe uma informação errada na tua cabeça, gera uma dúvida que destrói a sua crença, que você resolve sair do negócio porque acha que você não tem resultado, porque acha que você não é capaz de fazer. A administração do dinheiro, fundamental, porque muita gente ganha dinheiro e às vezes sai falando que não ganha dinheiro porque não administra o dinheiro. Não é que não ganha, é que não administra, e aí não sabe o quanto ganha. Não saber quanto ganha nesse negócio é muito ruim. Pode fazer você sair do negócio, precisa saber quanto você ganha. E você só sabe quanto você ganha quando você administra o dinheiro.
Boa, boa, boa. E um conselho para aquele outro grupo, né? Quem já teve algum resultado com marketing de relacionamento, sabe, um resultado de 5, 10 ou mais mil reais, e que, bom, né, tem uma galera que quer crescer muito, tem uma galera que está ali morna, né, e tem uma galera que está fria também. O que você poderia falar para essa galera aí?
Bom, eu acho que essa galera, a gente tem sempre bastante gente que passa por esse período. E é um período que ele descobre que, na verdade, ele não sabe o porquê ele faz esse negócio, ele não sabe o que ele quer na vida, mas ele passou ali, às vezes ele já é diamante, até mesmo diamante elite, duplo, e ele acha que ele sabia o porquê que ele fazia esse negócio. Ele acha que ele tinha muito claro o que ele queria na vida. E não é uma verdade. Porque o fato dele tirar o pé em fazer o negócio mostra o quanto ele não sabia o que ele queria com esse negócio. Porque se ele soubesse tão longe quanto ele queria chegar nesse negócio, ele não teria tirado o pé do trabalho, ele teria continuado trabalhando. Então, ele se baseia nas coisas que ele ouve dentro do setor. Então, quando você começa a interrogar ele sobre o que você deseja com esse negócio, onde você deseja chegar, qual é um grande sonho que você quer realizar, a pergunta que mata muita gente, por incrível que pareça, é qual é um grande sonho que você quer realizar nesse negócio? E as pessoas travam, elas não conseguem responder. E o tempo que ela trava e ela não consegue responder, eu fico imaginando. E ela passou até o dia de hoje falando que ela ia realizar grandes sonhos nesse negócio. Quando ela está diante da pergunta qual é o grande sonho que ela quer realizar, ela não consegue responder, porque ela nem sabe qual é esse grande sonho. E é por isso que ela parou de trabalhar. Então, ela precisa se reencontrar aqui dentro. Ela precisa saber por que ela faz esse negócio, aonde ela quer chegar, e se ela está disposta a pagar o preço. Por quê? O pequeno resultado inicial que ela tem faz com que ela queira sair desfrutando o melhor da vida. Não é a hora, não é o momento, e isso vai fazer ela perder o foco. Então, por exemplo, uma pessoa dessa que quer tirar 3-4 dias para descansar, para ficar tranquila, na minha opinião, não é a hora dela fazer isso. Eu respeito todas as formas de pensar, mas as pessoas precisam respeitar o que acontece na história do multinível. O cara fala para mim, eu não concordo, eu acho que eu preciso descansar, eu falo, é a sua opinião. Mas ao longo do multinível mostra que as pessoas, na sua altura de negócio, que foram fazer isso, se perderam, perderam o foco, perderam a mão do negócio e pararam de crescer. E principalmente perderam a rede. E depois tiveram que trabalhar na reconstrução. Então, lidar com essa questão de abrir mão durante mais tempo é a maior dificuldade, Felipe, para essas pessoas. Elas não conseguem entender isso. Eu tenho que várias vezes ir lá no mercado tradicional, mostrar para ela, comparar para ela o quanto as pessoas se dedicam no mercado tradicional, o quanto elas se privam de realizações durante anos para que elas possam ter as coisas e até que a ficha desse cara caia. Então, assim, um resumo seria, você tem uma ótima oportunidade de negócio na mão, uma oportunidade diferenciada para muitos, não sofreram o que talvez muitos já tiveram que sofrer, acertaram de primeira, tem aí uma estrutura boa para fazer o negócio, tem um mercado incrível na mão para trabalhar, quanto mais outras pessoas tentam em outros lugares e não dá certo, mais mostram para a gente o quanto a gente está no caminho certo, e para esses caras que às vezes acham que o mercado não está tão propício, e tá, o mercado ele é fantástico, ele está muito propício a crescimento, desde que você esteja disposto a trabalhar, você tem que estar disposto a trabalhar, e que essas pessoas possam encontrar o seu verdadeiro porquê de fazer esse negócio e coloquem a mão na massa. E não tem jeito, ou desce para trabalhar com a rede lá na profundidade, ou põe a mão na rede lá embaixo, no cara que está querendo ser master, deixa a vaidade de lado, deixa o orgulho de lado, deixa, eu não vou em tal lugar trabalhar, eu não vou viajar até lá, eu não vou descer fazer tal coisa, eu não vou passar o plano. Às vezes a gente escuta coisas tão ruins para uma pessoa que quer chegar tão longe, e essas pessoas precisam deixar isso de lado. Elas precisam descer, colocar a mão do negócio, fazer, e aí eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer elas irem para o próximo nível, ou para muitos, recuperarem o nível que elas já perderam um dia.
Muito bom, cara. Muito bom. Essa frase é poderosa. Qual o grande sonho que você quer realizar com esse negócio? Poderoso, poderoso, poderoso. Caraca, Wilton, muito ensinamento, cara. Muito bom. Poderia, né? Tem uma série de perguntas que eu gostaria de fazer, mas vamos deixar a galera com gostinho de quero mais. Para quem não acompanha o trabalho do Wilton, cara, ele tem canal no YouTube também, onde ele compartilha conteúdo, já consumi vários conteúdos lá. Tem o Insta dele, tá aqui anotado, né, para quem estiver assistindo no YouTube. Então, acompanha o trabalho, um baita profissional, um baita resultado, né, 13 anos de experiência aí, mais de 10 milhões acumulados em ganhos. E só gratidão, irmão, por você ter aceitado esse convite, por a gente ter a oportunidade de bater esse papo, gerar valor aqui na vida da galera. Gratidão mesmo, tá? Manda um abraço aí para a Paloma e obrigado mesmo por essa disposição.
Eu que agradeço, Felipe. Na verdade, todas as vezes que a gente tem a oportunidade, né, de poder colocar um pouquinho a nossa forma de pensar, o nosso trabalho, aquilo que nos trouxe até aqui, eu somente agradeço, né? Em vários lugares a gente teve essa oportunidade, aqui é mais um deles, e eu agradeço demais o convite, agradeço você pela oportunidade. Eu acho que quanto mais a gente puder levar isso para as pessoas, mais profissionais a gente tem condição de formar no mercado, mais pessoas que possam realizar os seus sonhos, a gente tem a possibilidade de fazer isso por elas. E a galera que quiser acompanhar, está aí à disposição. A nossa ideia é sempre ajudar todo mundo, e tudo que eu faço, eu falo para todo mundo, faço com bastante amor, carinho, gosto demais dessa profissão, me apaixonei, me descobri aqui dentro, lá muitos anos atrás, e ao longo desses últimos anos venho tentando entregar o meu melhor para todo mundo. Acredito demais que ainda tem bastante coisa para melhorar, acredito que a gente tem muito para crescer ainda, muita coisa aí para poder melhorar na nossa pessoa, mas até o momento é o que a gente tem, é o que a gente traz até aqui. E a gente teve a oportunidade de realmente ajudar muita gente, de ter todos esses ganhos, e é isso que a gente quer para todo mundo que está ouvindo, cara. O nosso intuito é só esse, é te levar esse conteúdo para que no dia de amanhã seja você aqui, né, contando a sua história, falando dos seus ganhos, falando das suas conquistas, falando aí da sua forma de trabalhar. Eu acho que essa é a ideia para a galera que consome o conteúdo.
Boa, boa, exatamente, perfeito. E galera, se esse conteúdo agregou valor na sua vida, eu tenho certeza que sim, faz um favor, compartilha com mais uma pessoa, pode ser bênção na vida de outra pessoa também, tá bom? É isso, Wilton, obrigado novamente.
Valeu, obrigado eu.
No próximo episódio do Faixa Preta. Valeu!